Temos informações ao vivo sobre as contas dos municípios, né, do estado de São Paulo. O André Berenguel está ao vivo aqui com a gente, traz as informações. Boa tarde, André.
Boa tarde, Marco Guarizo. Boa tarde a todos. O Tribunal de Contas do Estado divulgou um panorama da situação dos municípios aqui do nosso estado com relação à aprovação ou rejeição de contas, e aumentou o número de municípios que tiveram as contas rejeitadas. O tribunal emitiu, no caso de Campinas, um parecer prévio desfavorável à aprovação das contas do prefeito de Campinas, Jonas Donizete, em relação ao exercício 2016. Essa é a primeira vez que Jonas tem um revés, mesmo que prévio, na aprovação. Desde 2013, quando iniciou a administração, a Câmara de Vereadores já acompanhou os pareceres favoráveis de 2013 e 2014. No parecer publicado em 18 de dezembro passado, o Tribunal de Contas do Estado determinou, inclusive, o encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público Estadual para averiguação de descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse artigo, ele estabelece que é vedado ao titular do poder público, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida de forma integral dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. É até aquela questão, né, Guarizo, com relação ao prefeito estar no final de mandato, contrai aquela dívida, né, e depois deixa para o sucessor, né, a bomba para explodir no próximo...
E no caso do prefeito Jonas, foi ele mesmo, né?
Foi ele mesmo.
É, porque ele foi reeleito.
Acabou sendo reeleito e acabou arcando a própria dívida, digamos assim. No relatório feito em sessão realizada em 23 de outubro do ano passado, o TCE determinou a expedição de ofício ao Executivo Municipal com 18 recomendações. Dentre elas, algumas que a gente destacou. Para se rever o quadro de pessoal, em especial quanto à investidura e manutenção dos comissionados. Outro item, a promoção de ações visando a elevação na oferta e padrão de qualidade dos serviços relativos à educação e saúde, que são duas questões que a gente tem acompanhado e os ouvintes também têm falado bastante com relação a essas duas áreas. Pede para que o município adote políticas públicas suficientes à eliminação do déficit de vagas nas escolas municipais. Outro item, o implante de medidas eficazes à recuperação do estoque da dívida ativa. Um outro ponto, eliminar o saldo financeiro negativo. Um outro tópico, cumpra os preceitos fiscais estabelecidos ao último ano do mandato. Cumpra também o princípio fiscal da transparência. Adote atenção especial sobre os almoxarifados e controle de bens permanentes. Observe a ordem cronológica de pagamentos a fornecedores. Proceda à implantação e ou aperfeiçoamento do controle interno. O Tribunal de Contas aguarda agora toda a documentação, justificativas e possíveis providências adotadas pelo município com relação às questões apontadas pelo TCE. Posteriormente, em plenário, os conselheiros do tribunal julgam os argumentos da defesa da prefeitura e decidem se mantém o parecer desfavorável. Só após isso, o parecer é encaminhado à Câmara Municipal e aí os vereadores decidem se acompanham o parecer do TCE ou não, ou seja, se aprovam ou rejeitam as contas da prefeitura relativas ao ano de 2016. Em conversa com a assessoria do Tribunal de Contas do Estado, tudo isso deve acontecer ainda dentro desse primeiro semestre, viu, Guarizo?
Pois é, chegou uma informação aqui levantada pela nossa produção, André, que o parecer de 2016 foi entregue no final de 2017 e deve ser votado ainda no primeiro semestre deste ano. E o de 2017 a Câmara ainda não recebeu, falando especificamente de Campinas, né? Obrigado pela sua participação. Bom, e agora nós vamos falar de uma maneira geral, né? Por quê? Os números aqui, olha, parecer favorável. De 2013, 524 prefeituras das 634 do estado de São Paulo. Em 2016, que são os dados aqui que o André Berenguer acabou de falar especificamente de Campinas, 380 prefeituras com parecer favorável no estado e 264 com parecer desfavorável. Ou seja, né, a emissão de pareceres pela desaprovação das contas cresceu 120% em 4 anos. Vamos conversar com o coordenador do curso de MBA da Gestão Pública da PUC Campinas, Dimas Alcides Gonçalves. Boa tarde, Dimas.
Boa tarde.
Ô Dimas, essa questão, né, esse número que cresce, né, de prefeituras que não têm as contas aprovadas, é uma fiscalização maior, um rigor maior na fiscalização, ou as prefeituras estão gastando o que não têm mesmo?
Bom, vamos por partes, né? Primeiro, o Tribunal de Contas do Estado vem atuando de bem diferente do que atuava há 4 anos atrás, né? Eles fizeram uma recomposição aí dos recursos humanos, dos recursos técnicos das prefeituras, que examinam as prefeituras, e eles têm hoje, no estado de São Paulo principalmente, prefeituras que estão na lista verde, na lista amarela, na lista vermelha, né? E aí cada lista dessa, eles deslocam um conjunto de técnicos que acompanham. Eu conheço prefeituras aqui da nossa região metropolitana e próxima que recebem visitas, eu diria para você, cada 15 dias, examinando contas específicas, né? Ou, no caso, examinando contratos específicos, né? Então, assim, uma prefeitura tem um contrato específico para transporte de alunos da área rural, né? Tem um técnico do Tribunal de Contas para passear, entre aspas, no ônibus, né, para verificar as condições técnicas desse ônibus e também a questão de como foi a contratação. Então, o Tribunal de Contas do Estado está atuando incisivamente sobre determinadas prefeituras que já apresentam problemas persistentes, né?
Sim.
Isso está acontecendo, né? Eu tenho acompanhado aqui, isso está ocorrendo, né?
Pois
logicamente
não.
Ponto positivo para o Tribunal de Contas do Estado, né?
E nesses dados de 2016, né, que a gente tem aqui em mãos, que são prévios ainda, né, ainda vai ser fechado, uhum, mas das 264 prefeituras do Estado de São Paulo que tiveram o parecer desfavorável para as contas, 104 pela lei de responsabilidade fiscal.
Ah, sim.
O senhor estava ouvindo agora há pouco a reportagem do André Berenguel, né? Muitas das prefeituras gastam muito, né, em ano de eleição e fora do prazo, né?
Gastam e gastam errado também, né? Gastam. Aí é o segundo conjunto de problemas, né? Então, primeiro, atuação do tribunal. Segundo, os erros que as prefeituras ainda trabalham. Então, o primeiro erro é o seguinte, tá? Por mais que a gente fale no mundo da área privada, da integração entre o departamento das empresas, eu digo a você com toda certeza que muitas prefeituras não têm a secretaria, a área orçamentária integrada. Tá?
Sim.
Mesmo que o secretário de Finanças, de Planejamento, faça ali o orçamento anual, né, tem secretário que estoura muito a questão do recurso orçamentário. Né?
Sim.
Isso, então, e aí estoura, sim, quer dizer, passa lá e paga e vai para receber. Quer dizer, executa o serviço, né? Isso acontece muito na área de cultura, né? Dos eventos que as prefeituras fazem, né? Por exemplo, agora o carnaval, principalmente, né? E o pessoal gasta um pouco além daquilo que foi orçado. Então, não é comum, né? Não é comum as prefeituras terem as informações integradas, em sistemas integrados. Aí acontece o segundo problema. As prefeituras não investem em sistemas, né? Eu estou dizendo os softwares e também, no caso, equipamentos, para você ter isso integrado, né? Isso não tem. Quer dizer, então, muitas vezes, o que uma secretaria gasta, a outra gastar mais, a outra também quer gastar mais e vira o samba do crioulo doido, por incrível que pareça.
Falta de integração, né? Isso pode
falta
ser
de integração, você não encontra, inclusive no mercado, e quando você encontra é muito caro, sistemas integrados, né, de contas públicas, né? Inclusive, são poucas as prefeituras em que os prefeitos têm ali um painel de controle onde sabe qual é o gasto diário de cada secretaria nos orçamentos definidos.
Pois não, pode falar.
Então você tem essa dificuldade, quer dizer, muitos gastos, mesmo que o secretário de planejamento define, trabalha, aprova, no cotidiano, alguns secretários realmente extrapolam os custos. Então, falta de disciplina orçamentária e aí, no caso, as prefeituras, as menores prefeituras, esse índice de indisciplina orçamentária é assustador. É assustador, porque muitas prefeituras, Marco, elas trabalham na forma de balcão, entendeu? Quer dizer, parece um problema hoje, eles atendem hoje. Quer dizer, mesmo que tenha o orçamento definido, o cotidiano de muitas prefeituras é tratado no balcão. Surge o problema, é apagar incêndio todos os dias. Então, poucas prefeituras têm ali o seu plano de obras, o seu plano de gastos, investimentos claros e definidos na educação, na saúde, nos serviços públicos. Poucas são as prefeituras que têm isso em ordem. E também há uma deficiência dos profissionais. Há uma deficiência muito grande de profissionais, que, no caso, ou não se atualizaram, ou, no caso, problemas diversos. Eu costumo dar cursos para as prefeituras, eu ainda falo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi aprovada no ano de 2000, então faz 19 anos, e ainda a gente encontra pessoas com dúvidas muito primárias. Então você também tem esse problema, E junta-se a isso a falta de gestão mesmo da verba, a gestão do orçamento. E sem colocar, que é uma discussão que está em Campinas muito forte, a questão das receitas serem insuficientes para os gastos.
Exato.
Então você vai encontrar muitas prefeituras em que o IPTU, por exemplo, o mapa de valores das prefeituras, eles estão completamente desatualizados. E aí o prefeito, no caso, por problemas políticos, tal, eleição, ele não se atreve a dizer, olha, temos que readequar o mapa de valores, temos que readequar os produtos. E fora que muitas prefeituras do interior, principalmente, não tem um cadastro urbano atualizado. Então, você vai no departamento de urbanismo, a casa lá tem 100 metros quadrados de construção, quando você vai em loco, essa casa tem 400 metros quadrados de construção. Então, assim, a quantidade, o descontrole de informações é assustador, é assustador.
Ô, Dilma, só para a gente fechar, como que pode ser definido isso? Porque essa questão da burocracia, a falta de integração, isso já mostra uma falta de transparência também. Um não sabe o que o outro está fazendo. É má gestão, é má fé? Como que você define, assim, resumidamente, o que faz as contas ser considerado desfavorável?
É má gestão. Falta de capacitação técnica, não só dos técnicos, mas como também do próprio Poder Executivo. É má gestão mesmo, entendeu?
Pois é, nos últimos anos aí vem o número de cidades com parecer desfavorável vem aumentando,
Bom,
queremos agradecer aqui ao coordenador do curso de MBA de Gestão Pública da PUC Campinas, Dimas Alcides Gonçalves, explicando essa situação de muitas prefeituras aqui do estado de São Paulo, 264 para ser mais exato, que tiveram, num parecer prévio, as contas reprovadas, incluindo a cidade de Campinas. Dimas, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para você.
Também para vocês.